Oi, Crimemaníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E hoje sou só eu mesma, porque é dia de minisódio. E hoje eu vou contar uma história especial de Halloween para vocês. Na tranquila cidade de Armstrong, no Canadá, na noite de Halloween, Taylor Van Dist, uma garota de 18 anos, saiu de casa fantasiada de zumbi. Ela tinha sangue falso pelo corpo inteiro, pintado por ela mesma. Ela estava toda animada para encontrar os seus amigos, para curtir aquela noite seguindo a tradição da forma mais inocente possível. Bater de porta em porta na vizinhança, pedindo doces. Pouco mais de 10 minutos após ela sair de sua casa, a Taylor parou de responder às mensagens. A garota amorosa e animada foi encontrada, horas depois, no pior estado possível. Sem inimigos conhecidos, foi necessário um bom trabalho policial, juntamente com evidências de DNA forense, para levar o seu assassino à justiça. Esse é o caso de Taylor Van Dist, o nosso caso especial de Halloween. De 18 anos, morava na cidade de Armstrong, na província de Colúmbia Britânica, no Canadá. Agora, Armstrong é uma cidade pequenininha que tem por volta de 5 mil habitantes e fica a mais ou menos 5 horas de Vancouver, que é uma cidade mais conhecida na região. Em Armstrong, todo mundo se conhece. É daquelas cidades pequenininhas e é uma comunidade basicamente rural, onde a agricultura, o cultivo de milho e alfafa são a base da economia. A influência dos imigrantes holandeses depois da Segunda Guerra Mundial também trouxe conhecimentos da fabricação de queijos, fazendo a região também ser conhecida por isso. Então, uma cidadezinha pequena, com estilo rural e fazendeiro. A Taylor morava lá com a sua mãe, Maria, e sua irmã gêmea, Kirsty, e adorava passar seu tempo fazendo as coisas que gostava. Uma das características interessantes que a Taylor tinha era que, mesmo no auge da sua juventude dos 18 anos, ela tinha uma alma meio mais velha, assim, e de vez em quando ela adorava ouvir jazz. Outra coisa que ela amava fazer, agora um pouco mais jovial, era jogar. Ela era uma gamer assumida que jogava aquele jogo chamado World Warcraft. Todo ano, no mês de outubro, ela ansiava pelo Halloween. Era sua data festiva favorita. Em 2011, ela já estava com 18 anos e se sentia meio velha para cumprir aquela famosa tradição da América do Norte, que era bater de porta em porta gritando doces ou travesturas para os vizinhos. A Kirsty, sua irmã gêmea, disse para ela que aquele ano, aquele 2011, para ela já não dava mais. Ela não ia entrar na brincadeira aquele ano. Mas a Taylor, que amava o Halloween, amava essa data, resolveu que iria sim, pelo menos por mais uma vez, antes de ficar muito velha. E ela estava toda animada. Todo ano ela se fantasiava de alguma coisa inusitada e em 2011 não foi diferente. Depois de pedir a opinião de alguns amigos na internet sobre o que ela poderia se fantasiar, ela por fim decidiu. Naquele ano, ela seria um zumbi. E ela se arrumou todinha. E eu cheguei a ver a foto da Taylor fantasiada e tava mesmo um arraso. Ela caprichou. Ela botou uma calça jeans toda rasgada e uma blusa branca. Na blusa branca, ela fez enormes manchas de sangue. Imitando sangue, na verdade, né? Assim como em seu corpo todo. Eram manchas vermelhas que pareciam direitinho um zumbi. Ela também pintou o rosto todo de branco com manchas imitando sangue no rosto também, nas bochechas e no nariz. Como se fosse um zumbi mesmo. Uma morta-viva. Assim que ela ficou pronta, estava na hora de sair por aí. Ela combinou de encontrar o seu namorado Colton e seus amigos Clay e Zoe para irem fazer aquele rolê juntos. Ela saiu de casa às 5h05 da tarde, a pé, rumo à casa de um de seus amigos. Por volta de 6 da tarde, no entanto, ela enviou uma mensagem de texto um tanto quanto sinistra para o seu namorado. A mensagem dizia, em inglês, abre aspas, "being crypt", fecha aspas, que em bom português quer dizer mais ou menos algo como "estão me assustando". Bom, infelizmente, essa seria a última mensagem que Taylor enviaria de seu telefone, ou de qualquer telefone em sua vida. Para infortúnio dela, o namorado não viu na hora a mensagem enviada. Ele estava esperando no local combinado e não fazia ideia de que a Taylor poderia estar em perigo. Para o seu namorado, longos minutos estavam se passando e nada da Taylor aparecer onde eles estavam. A distância da sua casa era curta, eram pouco mais de 10 minutos, então eles começaram a estranhar a demora. O Colton, então, pegou o celular dele para ligar para a namorada e foi aí, então, que ele viu aquela mensagem assustadora. Ele imediatamente ficou apavorado e teve a certeza de que algo ruim estava acontecendo. Colton e os amigos saíram para procurar a Taylor pelas redondezas. Afinal, era uma cidade pequena, sem violência, então ela não poderia estar muito longe. Eles chamaram, gritaram o nome dela incansavelmente. E a essa altura a família já estava ciente e também havia se juntado às buscas. Por volta de 7h30 da noite, Kirsty, a irmã gêmea da Taylor, ligou para o Colton e disse a ele que dois adolescentes haviam encontrado o telefone da Taylor jogado nos trilhos da ferrovia da região. E a partir daí, eu imagino que todos eles se apavoraram ainda mais. A Taylor, como qualquer jovem da idade dela, não vivia sem o seu celular e não teria nenhum motivo bom ou justificável para que o celular dela tivesse jogado no meio da estrada. Nada daquilo fazia sentido e seus amigos e familiares só ficavam cada vez mais preocupados. Finalmente, às 8h45 da noite, pouco menos de 3 horas após a Taylor ter saído de casa em sua fantasia de Halloween, achando que ela ia curtir a noite com seus amigos, ela foi encontrada. Ela estava em uma vala a 3 metros dos trilhos, com o rosto virado para o chão, extremamente machucada. Ela foi encontrada entre a vida e a morte, mas, para a tristeza de todos, faleceu em seguida. Seus machucados eram tão grandes e intensos que o médico que a atendeu na emergência achou que ela tinha sido atropelada por um trem. Logo na sequência, a autópsia foi realizada e concluiu que a Taylor tinha sido brutalmente espancada e também estrangulada. 2 de seus dedos estavam quebrados, provavelmente por tentar se defender do seu agressor. Ao tentar se defender, ela acabou pegando o DNA de seu assassino. Sangue e pele dele foram encontrados debaixo das unhas dela. As amostras então foram enviadas para testes forenses e, a princípio, não foi encontrada nenhuma correspondência com nenhum agressor conhecido. Depois dessa negativa, mais amostras foram analisadas, mas agora comparando com a base de crimes não resolvidos do Canadá, onde ficavam os agressores desconhecidos. Ou seja, eles compararam o DNA do agressor da Taylor com os crimes que eles tinham o DNA, mas não sabiam quem era o agressor. E, para surpresa de todos, deu uma correspondência positiva. O DNA tirado das unhas de Taylor correspondeu ao mesmo DNA de um agressor num caso de violência sexual que tinha acontecido em 2005, 6 anos antes. A vítima tinha sido amarrada, ameaçada com uma faca e então estuprada. Além do DNA, com esse caso antigo de 2005, os investigadores também conseguiram uma pista muito importante: a descrição do agressor, feita pela vítima da época. Com isso, os policiais conseguiram fazer um retrato falado desse assassino e enviaram ao público. De repente, pistas e mais pistas invadiram os telefones da polícia, e a maioria delas estavam vindo de uma cidade próxima, chamada Cherryville. Agora, Cherryville hoje tem aproximadamente 930 habitantes e na época tinha apenas 614. Desses 614, 30 deles ligaram para dar pista para a polícia e disseram que aquele retrato falado se parecia com um cara que eles sabiam quem era. Era um cara de 25 anos, chamado Matthew Forster. A polícia então levou muito a sério todas essas pistas relatadas sobre esses residentes, sobre o Matthew, e então foi até o apartamento dele, atrás dessa pessoa, para interrogá-lo. Só que chegando lá, adivinhem só, nenhum sinal do Matthew e nenhum sinal das coisas dele no apartamento. Não tinha mais nenhum rastro dele por lá. Com esse sumiço repentino do principal suspeito, os policiais então foram atrás do pai de Matthew, um homem chamado Stephen. E Stephen, por sua vez, tinha uma longa ficha criminal e já tinha sido acusado de fugir sob custódia. Os policiais, temendo que o Stephen pudesse usar toda a sua experiência para ajudar o seu filho a fugir, os investigadores então grampearam o seu telefone e ficaram de olho no que o pai de Matthew poderia fazer. E as suas suspeitas foram confirmadas. Por 5 longos meses, Stephen ajudou seu filho a fugir da polícia. E a sua ajuda foi muito bem planejada. Por exemplo, o pai comprou até para o filho, clandestinamente, um número de seguro social, tipo um CPF canadense, do amigo de seu sobrinho chamado Lee Shawcross, por $500. E com isso, ele comprou um cartão de banco novo, uma carteira de motorista nova, dando ao seu filho uma nova identidade. Agora, o seu filho Matthew era Lee Shawcross. Mas meses se passaram até que os policiais conseguissem capturar o Matthew. Até que em abril de 2012, a polícia finalmente conseguiu encontrá-lo. Ele foi encontrado em uma cidade chamada Collingwood, em Ontário, onde estava trabalhando em uma fábrica de vidros e ele estava registrado sob o nome de Lee Shawcross. A essa altura, os policiais já estavam quase 100% convencidos de que Matthew tinha sim culpa no cartório. E dito e feito, após análises de comparação do DNA dele com o DNA encontrado sobre as unhas de Taylor, adivinhem só, a identificação foi positiva. E para piorar para o lado do Matthew, ele também foi identificado como agressor naquele caso de 2005 e também em um caso não resolvido de 2004. Naquele ano, de 2004, ele invadiu a casa de um vizinho em Cherryville e atacou uma garota chamada Kylie, de 19 anos, enquanto ela dormia. Como o Matthew usou máscara na época, a Kylie não tinha ideia de que seu agressor era ninguém mais, ninguém menos do que o seu próprio vizinho. Após essas confirmações do DNA dele, não tinha como Matthew negar o seu envolvimento. E o que ele revelou em relação ao assassinato de Taylor foi muito mais do que assustador. Foi de fato um pesadelo de Halloween. Ele admitiu que saiu de sua cidade e foi até a cidade de Armstrong especificamente em busca de uma vítima. Assim que ele avistou Taylor, ele rapidamente fez seu movimento para empurrá-la ao chão. Quando ela resistiu às investidas, ele bateu várias vezes na cabeça dela com uma lanterna de metal e a sufocou com um cadarço. Matthew então dirigiu até uma cidade vizinha, onde jogou as armas do crime em uma lixeira. Matthew foi condenado por assassinato em primeiro grau. Primeiramente, ele foi condenado à prisão perpétua e só poderia pedir liberdade condicional depois de 25 anos preso. No entanto, para pesadelo da família da Taylor, e das outras vítimas de Matthew, ele apelou a sentença e foi concedido um novo julgamento a ele. Nesse segundo julgamento, ele se declarou culpado da acusação de assassinato em segundo grau e dessa vez teve redução em sua pena. Agora, ao invés de esperar 25 anos para pedir a condicional, ele precisará esperar somente 17. E ele será elegível para a liberdade condicional em 2029, o que, honestamente, na minha visão, é uma afronta para a sociedade. Já que, claramente, esse cara tem um péssimo histórico, ele representa, sim, uma ameaça iminente às mulheres que cruzarem o seu caminho no futuro. Muitas pessoas envolvidas nesse caso também ficaram indignadas, porque esse homem, que cometeu 2 ataques brutais e assassinou uma pessoa, poderá estar livre antes dos 45 anos. Olha o perigo. Stephen Forster, o pai do Matthew, também foi acusado de ser cúmplice de assassinato e obstruir a justiça. Ele foi condenado a uma multa de $100 e apenas a 3 anos de prisão. Em 2013, Mary, a mãe da Taylor, e Kirsty, a sua irmã gêmea, encontraram uma forma de homenagear a Taylor. Elas criaram um memorial chamado Taylor Jade Van Dist, no caminho em que ela deu os seus últimos passos. Voluntários da comunidade ajudaram a transformar aquele caminho irregular em uma passarela pavimentada, com uma cerca de segurança e cheio de lindas plantas. Além de uma homenagem simbólica, o projeto também tornou a trilha mais segura para proteger todas as garotas e garotos que passarem por lá de agora em diante. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laetti e é uma produção Guri Studios.